Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Concentra-se em brinquedos.
Que brinquedos?
Entretanto, começam os anúncios de Natal. Já recomeçaram?
Ah, esperem lá. Nós temos uma música de Natal, ainda não a passamos.
Não sei se já reparaste, mas as ruas de Lisboa, não sei como é que estão nas outras cidades, mas estão cheias de luzes de Natal.
Eu confesso que estava com um pouco de saudades do Natal e, sobretudo, de fazer tema livre.
Tu gostas muito, sim.
Eu gosto imenso de fazer tema livre porque há muitas pessoas que têm uma voz aprisionada.
É verdade.
E é isso que nós queremos que hoje não aconteça. Soltem a vossa voz.
Libertem as vulvas. Ai, não. Isso é a Tânia Graça. Libertem as vossas reflexões.
Reflexões, o que quiserem, libertem. Libertem tudo o que têm aí para dizer. O tema é livre. Vamos, no entanto, íamos falar sobre o calão. O dicionário do Calão do Norte. Ora, não estando aqui o convidado, vamos oferecer o livro. Vamos oferecer o livro ao melhor comentário de hoje.
Okay.
O que é que acham?
Mas tem que estar relacionado com o calão ou pode ser a qualquer um?
Não, não. Qualquer pessoa. Okay. O melhor comentário, a melhor mensagem que nos chegar, vídeo ou áudio, ganha este livro.
Parece
agora,
interessante.
Dizer que na passada semana, talvez alguns de vocês não tenham reparado, mas houve uma disputa que não estávamos à espera entre aquele que é para nós o nosso relatador oficial, desportivo, o Pedro, e alguém que veio ameaçar este reinado. O reinado de Pedro, o relatador desportivo. Ele é o Tiago Barroso. Tiago Barroso, Diana... É um ator, não é?
É um ator, agora também esteve a trabalhar na Sport TV e tem organizado campeonatos de paddle, entre os quais ele quer que nós participemos num. Eu sei que tu agora andas a jogar bem, não é?
Eu sempre joguei bem, não é? São,
melhor do
são
que
natural, não é? Vamos ver. Tiago Barroso começou assim a ameaçar o trono de Pedro, o nosso relatador desportivo. Foi na quinta-feira.
90 minutos em direto na Antena 3. O treinador Jério Silva manda subir Alvim. Alvim, mata no peito, faz a reviga no primeiro, parte no segundo, vai entrar na área, cruza para dentro, gol! Prova oral! Prova oral!
Capaz de ser o único gol que eu marquei na vida.
Sim, quando ouvimos esta mensagem do Tiago Barroso, o que pensamos é que o nosso relatador desportivo ele teria... Obviamente que repostar com uma mensagem e não demorou muito e Pedro, ele enviou uma mensagem.
Aqui no ponto de reportagem onde nos encontramos, foi um belo lance de futebol, uma jogada de existência pelo lado direito, com o cruzamento fantástico e a bola muito bem recepcionada por Fernando Albino Peito, e depois este a desferir um fantástico remate com o seu pé direito, sem hipótese para o guarda-redes da baliza da equipa contrária. Está feito o primeiro, 1-0 para a Prova Oral.
Cá está, tudo indicava que esta batalha tinha acabado por ali, mas de repente Tiago Barroso, já depois da hora, depois de apitar o apito de final do encontro, ele envia esta mensagem.
Portador oficial, prova oral 1, resto dos programas todos de rádios nacionais 0, este programa é um espetáculo, o que é isso, meu? O que é isso?
Não sei o que é que é dizer em relação a esta última intervenção de Tiago Barroso. É para já a pergunta que nós fazemos aos ouvintes da Prova Oral. O que é que têm a dizer desta luta titânica entre duas pessoas que chamam assim o título de rei do
relato? Sabes o que é que eu gostava? Uma mulher a fazer um relato aqui para a Prova Oral.
Por acaso, outro dia falávamos... Onde é que eu falava sobre isto? Que é, porque é que não existem treinadoras? Acho que já existiu uma, foi aqui mesmo,
uhum.
Uma treinadora portuguesa em França. Mas deviam existir mais.
Falámos sobre isso com o Jerry Silva.
Uma coisa, Podemos pensar nisto, ok? Meios tradicionalmente que são dominados por mulheres, depois não têm mulheres como figuras principais. Por exemplo, a cozinha.
Sim, é verdade. São chefes, não é? Normalmente.
Se pensarmos bem, não tem lógica. Deviam ser as mulheres a dominar.
Mas há mais exemplos além da cozinha?
Há um outro. Vou tentar lembrar-me.
Talvez a costura, não?
Ah, exatamente. Olha, exato, exato, exato. Era a moda. Não é? Deviam ser as mulheres a dominar totalmente o meio.
Também acho que sim.
Bom, são assim pequenos temas destes.
Tu és o homem mais feminista que eu conheço.
É?
Está
bem, olha, obrigado. De qualquer, de qualquer modo, deixem-nos as vossas mensagens através da nossa. Da nossa linha, do nosso número, é o 960386272. Já sabem, a melhor mensagem vai ganhar este livro do João Carlos Brito, que se chama Dicionário do Calão do Norte. Eu lembro-me na altura, ainda a propósito da treinadora portuguesa, o nosso convidado disse que era a Helena Costa, exatamente, que treinou uma equipa francesa. Qual seria? Já vamos saber. De qualquer modo, estão a chegar-nos de forma anormal mensagens, e ainda bem, porque há algum tempo que não fazíamos tema livre e da última vez que o fizemos...
Muito mal,
porque tecnicamente não tínhamos possibilidade de colocar aqui as mensagens. Espera lá, nós até
estamos a recuperar de um trauma agora, vês?
Nós quase que podíamos colocar as mensagens daquele dia, se quiséssemos, mas não vamos fazer.
Enchíamos um programa hoje.
Era, sim, mas vamos aqui saber o que é que dizem os nossos ouvintes. O Miguel Basílio, ele diz que quer avacalhar. Está no programa certo.
Em alternativa, e se isto avacalhar, pitos urbanos.
Mitos urbanos?
Pitos urbanos. Que é estranho, mas ele disse avacalhar.
Mitos urbanos, eu acho que foi isso que ouvi. Sim, sim.
Então onde é que se avacalha com mitos urbanos?
Então há imensos mitos urbanos.
Qual é o que lembras assim, de rajada?
Deixa-me cá ver, um mito urbano. Muitos.
São tantos que não lembro nenhum. Olha, aquele do afiador de facas, aquele som, é mesmo ele ou não? Ouve-se assim um som a assobiar ao fundo da rua?
Achas que é uma pessoa que está que vem atrás dele e que ninguém vê?
Não
isso?
Sei.
Claro que é a pessoa.
É
claro
o afiador de facas.
O afiador de facas, claro que produz esse som, que é muito característico, aliás.
Não é
ainda
um mito
a propósito
urbano.
De mitos urbanos, deixa-me cá ver. Estou a pensar, ajudem-me, ouvintes, queremos mitos urbanos. Algum?
Ajudem lá, malta.
Sei
queremos
lá.
Saber.
Já não vamos falar de Milagre Fátima, não é?
Alvin, amigo, onde é que tu vais passar a passagem de ano, pá? Aparece em Leiria.
Leiria!
Eu sou daquelas pessoas que, na grande maioria das vezes, trabalho na passagem de ano.
A passar só, não é?
E quando não trabalho, só decido isso a uma semana do fim de ano.
Portanto, já decidiste? Não, ainda não, pois
não? Não.
Mas tu este ano estás num modo mais de aproveitar a vida, não foi? Já tiveste um verão como nunca tinhas tido.
Sim, eventualmente vou aproveitar também a vida no
fim. No Réveillon.
E quero aproveitar também a vida no Natal.
Sem
e
máscara.
Se for possível, vou aproveitar a vida também no Carnaval.
E no dia-a-dia, em geral.
Sim, irei aproveitar a vida diariamente. Já agora, o Vinícius Gomes quer aproveitar a vida, mas quer também falar sobre dramas nas empresas.
Boa noite a todo o auditório.
Olá.
O tema que proponho hoje é algo que atualmente... consome muito a alma, está a consumir muita paciência, que é dramas nas empresas. Eu ver aquela pessoa que mina toda a gente, consegue pôr uns contra os outros, consegue levar a sua avante. Como é que um gajo se mantém à margem disso, que não chateie a cabeça e o deixem trabalhar e que não seja arrastada para o meio da porcaria? Obrigado.
A minha solução é uns bons
escutadores. Tu sentiste essa mensagem? Tu senti, vi que tu viste alguém quando este ouvinte descreveu esta pessoa.
Por acaso não.
Quem foi a pessoa mais desprezível que tu conheceste num trabalho?
Não conheci pessoas assim, tão sorte. Desprezíveis. Também trabalho num meio um bocado particular. Uhum. E tu? Qual foi, Diana?
Ah, já tive um
pessoas desprezíveis?
Chato. Sim, já apanhei uma pessoa desprezível.
Quem era?
Muito mais velho. Não posso dizer.
Quem era a pessoa?
É um senhor.
Ah, cá está. Aqui o Bruno está a sugerir um mito que toda a gente conhece, que é o mito do Ricky Martin. Já
Qual
falamos
é
várias vezes do mito do Ricky Martin. Ora bem, nunca ouviste falar no mito do Ricky Martin?
Não.
Trata-se de um mito. Ricky Martin já desmentiu. Mas segundo reza a história, uma vez, num programa francês, eles queriam fazer uma surpresa a uma adolescente que tinha um caniche. E, segundo o mito, o programa era em direto para toda a França. Era um canal grande. E a verdade é que eu estava em direto, a miúda chegou ao quarto e a surpresa era o Ricky Martin saía do armário. E atenção, não estou a fazer aqui nenhuma piadinha
para ela. Sexual.
Portanto, a verdade é que o Ricky Martin saía mesmo do armário. E na altura ainda não tinha saído. A verdade é essa. Bom, então, segundo reza a lenda, isto em direto, a miúda chega, pega no caniche, coloca manteiga de amendoim no seu sexo e o caniche vai lá e... bom, enfim, para toda uma França começa a fazer sexo oral na miúda. E é aí que o Ricky Martin aparece. Ok, este mito correu o mundo e foi um escândalo. Dizia-se até que a miúda se tinha suicidado depois disto. Mas a verdade é que não passou de um mito que correu o mundo. Quem é que inventa?
Isso é um mito francês-americano, não é bem um mito urbano. Vá. Mas eu nunca tinha ouvido isso. Isso saiu numa notícia, artigos de jornais?
Sim, sim. Muito. Não sei se saíram artigos de jornais disto, mas...
Olha, eu já descobri aqui um mito urbano português.
Qual é?
As pessoas acharem que existem ratos gigantes no convento de Mafra. Na verdade, não existem.
Será que nunca existiram?
É o que diz a visão. Já fui ao Google, claro.
Espera aí. Já agora deixa-me aqui colocar o Carlos Almeida.
Bom, se é para falar de imitações, façamos a imitação do melhor presidente da história do Sporting Clube Portugal, ok? E, meus amigos, perda merda para quem não é do Sporting, tá? Obrigado a todos.
Ah, é uma estreia.
Carlos Almeida, aqui a imitar Bruno Carvalho.
Igual.
Que ultimamente deu nas vistas ao ser DJ. Olha, cá está, não é mito urbano. É de facto,
Bruno
é
Carvalho é
Bruno
DJ.
Carvalho estava a ser DJ, não sei se é DJ.
Sentes, mas... que tens aí um rival que te pode roubar algumas noites em Portugal?
Não sei. Deixa-me colocar aqui a mensagem do Carlos Granjeia.
Olá, Fernando Alvim, daqui é o Guru do Sexo. Olha, é para desejar-te a ti e à rádio umas boas festas. Caso disso, às meias para os bombeiros é participar da calcetânia. Compra as meias para fornecer os bombeiros. Para si que está desse lado, caro ouvinte, no dia 27 de dezembro de 2007, eu estive aí com o Brás. Foi um grande programa, hein? Gostava de ser convidado outra vez por ti para falarmos sobre vários temas, inclusive de sexo. Aqui há sexo na Antena 3.
Este está o nosso guru do sexo que nos acompanha há alguns anos e que de facto protagonizou um dos grandes momentos deste programa. Ele e o nosso pastor, que já não é pastor, o Brás, e que vive agora em França. No outro dia falei e Brás estava embriagado. Mas eram altas horas da noite.
Olha, lembrei-me mais.
Eu também
um
não devia
urbano.
Estar muito bem. Sim.
Lembrei-me de lá se isto é um mito urbano. Normalmente dizem que se tu não fores votar, não, já não podes ser presidente da República. Já viste essa? A mim disseram uma vida toda. Ah, não vais votar? Não podes ser presidente.
Basta falhares uma
e não podes
e já
ser
não
presidente.
Podes. Sempre ouvi essa.
Sempre
ouvi. É mito.
É mito. Não é verdade. Não está em lado nenhum consagrado.
Temos aqui uma pessoa da política que diz que é mito.
Portanto, é mito.
Vamos ligar.
Mas não quer com isso contribuir para a abstenção.
Olha, cá está. Espera aí, deixa eu ver o que é que diz aqui o Bruno.
Boas para o varal. Um mito urbano é aquela história do Ricky Martin que apareceu em casa de uma fã e estava ao cão e blá blá blá, vocês sabem o resto. Um abraço.
Eu já contei a história do mito do Ricky Martin, foi aquela que vocês ouviram. Contei até com alguma dignidade. Ricardo Reis diz isto.
Se queremos abacalhar com mitos urbanos, nada mais clássico do que o mito de que José Figueiras esteve por detrás do 11 de setembro.
Este é dos que eu gosto mais. Quem é que inventou este mito do José Figueiras que esteve por trás do 11 de setembro?
Será que é possível chegar ao autor?
Será que o José Figueiras já comentou?
Claro. Não sei.
Será que Figueiras sabe que há um mito?
Ele deve saber. Há tantas páginas sobre isso na internet.
Mas porquê o Figueiras, não é?
Por causa da cara de inocente, não é? Acho eu que vem daí.
Viriam outras pessoas que se calhar têm cara mais inocente do que Figueiras.
Diz-me alguém que tem uma cara mais inocente que o José Figueiras na televisão portuguesa.
Sei lá, tantas pessoas.
Ah, tantas que
não sabes. Que Figueiras tem
cara de pessoa.
Tem cara de o João Baião. Também teve por trás do 11 de setembro.
É mais safado, João Baião.
João Baião, achas?
Tem um olhar mais safadão. Tem.
Já vi mais vezes a chorar o João Baião na televisão do que o Figueiras. Nunca vi o Figueiras a chorar. Pessoas que não choram para mim na televisão.
Pois também nunca vi o Figueiras. Olha, mas olha.
Não vão crescer na televisão.
Tu é que vais voltar agora à RTP1, não é? Tu, Inês Lopes Gonçalves.
Todos. O Trás para a Frente começa hoje a ser emitido.
Muito boas notícias, não é? Para o programa. Costumava vê-lo na RTP1.
Excelentes notícias. E em breve estaremos os 5 a apresentar o telejornal. É uma ameaça que eu dirijo aqui a José Rodrigues Santos.
Mal posso esperar.
Tem que inovar no seu telejornal.
Tens que aprender a buscar o olho.
Sim. Já agora, aqui o João Seabra fala de um outro mito que tem a ver com o período das mulheres. Espera aí. João Seabra, o que é que diz? Aliás, mulheres deste programa, queremos ouvir a vossa opinião, o que é que têm a dizer. João Seabra diz isto.
Vim, olá Diana, vem aqui um mito urbano, nunca consegui comprovar isto. Porquê é que as mulheres, quando têm o período, não conseguem fazer maionese ou bater natas para fazer chantilly? Talvez a Diana consiga responder a isto. Um grande abraço para vocês.
Eu acho que... isto não tem sentido nenhum, não é verdade?
É avacalhar mesmo.
É mesmo avacalhar. Portanto, mas havia mesmo esse mito que as mulheres não podiam estar na cozinha quando tivessem o período, que a comida
isso
não...
Isso era quando não havia... Quando havia
internet, não é?
Sim, também.
Quando havia internet. Luís Belchior fala sobre o mito de Carlos Paião.
Olá, Alvin. Olá, Diana. Boa noite. Ou boa tarde, como queiram. Lembrei-me aqui do mito urbano que é muito antigo e é sobre o Carlos Paião, aquela história de dizerem que ele foi enterrado vivo. É verdade ou é mentira? O que é que há a dizer sobre isto? Obrigado.
Nós já tivemos aqui há muitos anos, digo sempre isto quando falam deste mito, o Dr. Binto da Costa, e eu foi logo das primeiras perguntas que eu lhe fiz sobre este mito do Carlos Paião. E ele respondeu de uma forma muito breve, que foi assim: repare, o Carlos Paião teve autópsia, estamos entendidos? Foi assim que ele respondeu.
E tu calaste-te para sempre.
E eu calei-me para sempre, não é? Ninguém sobrevive a uma autópsia. É verdade, ninguém sobrevive a uma autópsia. Até os dias de hoje. Rita Cruz fala de Marilyn Manson.
Olá, Prova Oral, tudo bem? Espero que sim. Uhum. Bem, estavam a falar de mitos urbanos e eu lembrei-me de um mito urbano que acho que toda a gente conhece, que é o mito do Marilyn Manson ter partido as suas próprias costelas, sim, para poder fazer sexo oral a ele próprio.
Sempre ouvi essa
também. Em festas, pensava que era verdade.
Que sonho, não é? Que bom.
Então é mentira? Imagina a quantidade de pessoas que partiam as costelas para tentar fazê-lo.
E depois perceber que, olha, afinal não dá. E tipo, olha, já foram 4 costelas só por ter sido estúpido.
Há aqui outro mito que é que as unhas e o cabelo continuam a crescer depois da morte. Já tinhas ouvido
isso? Eu acho que isso não é mito.
Pá, a BBC explica que a pele em volta das unhas vai desidratando e por isso é que parece que elas ficam mais longas.
Ah, okay.
E o mesmo acontece com a pele do queixo, que faz parecer que a barba cresceu.
Então é isso. Olhem, sabem o que é que não é mito? Estão preparados? É o convidado de amanhã.
Há 6, 7 anos que não gravava um disco.
Tinha gravado um disco quando saí da tropa.
Há 6, 7 anos que não vinha a Provaral.
Não faço a mínima ideia.
Mas esse tempo acabou. E Camané vem explicar o que fez nesses 6, 7 anos.
Fui ontem ver um trem desmantelado à Quinta do Zé Grande em Odivela.
Horas vazias. Esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
Que flor se abre no peito, minha voz amanhecer.
Camané, o único caminho, o único fadista que me faz chorar. Camané faz-me chorar.
O Camané é de uma sensibilidade enorme, sim.
Gosto muito de Camané. André Simões faz uma pergunta séria. Uma pergunta séria agora.
Neste programa.
Olá, Prova Oral, tudo bem? Espero que sim. Bem, estavam a falar de mitos urbanos e eu lembrei-me de um mito urbano que acho que toda a gente conhece, que é o mito do Marilyn Manson.
Então, mas só ouvimos esta. Como é que isto aconteceu? Esperem lá. Agora sim. Eu, de repente, tirei daqui a mensagem do André Simões... E coloquei esta repetida. Bruno Fonseca. Esperem, tenho outro mito. De repente parece que o programa é sobre mitos. Não é?
Eu acho que é. Mas eu achava que era, não é?
Temos outra vez a pergunta séria do André Simões. Conseguimos recuperar.
Olá,
Provaral. Não, não, não. André Simões não está aqui a conseguir. Bruno Fonseca, envia isto.
Olá, meu pequeno e jovem Alvin. Cá estou eu. O magnânimo indignado. Então, por falar em mitos urbanos, eu queria falar dos mitos de que os chineses não morrem em Portugal. E deixa-me ainda assim afirmar que isto é uma profunda falácia. Eu já vi, inclusive já comi. Com esta vos deixo, com este belo contexto.
Também já vi esta.
O que se passa em relação aos chineses é que tudo indica que muitos chineses, depois, quando morrem, são enterrados na China.
Ah, será é isso? Que, é essa a explicação?
É a explicação para muitas das pessoas não terem visto nunca um funeral de chineses em Portugal. Eu, pessoalmente, nunca vi. Quem é que já viu um funeral de chineses em Portugal? Já viste?
Não, mas também nunca vi um funeral de um italiano.
Não.
Nem do espanhol. Nem do brasileiro. Eu não agora, vou assim tanto a funerais, que... ainda bem, não é?
Sim. Tem morrido pouco, essas nacionalidades. E ainda bem, olha, ainda bem para essas nacionalidades. Morrem mais os portugueses. Também estão em maioria, não é?
É
natural
verdade,
que morram mais. Espero que as pessoas que estejam a ouvir este programa, sobretudo estas, que nunca morram, que sejam eternas.
Olha, eu estou aqui a ler uma desconstrução de um mito que me agrada muito. Sabes aquela história que diz que nós engolimos 8 aranhas por ano enquanto dormimos? Afinal é mentira, foi um mito que foi desmentido em 1954. Pá, ele diz que as aranhas provavelmente consideram aterrador um humano adormecido, então afastam-se de nós e nunca comemos uma aranha.
Portanto, é exatamente o contrário.
Tenho algumas dúvidas sobre isto, porque lá está, é um mito urbano e sempre ouvi esta história.
Devíamos ter aqui um especialista em mitos, não é?
Acho que sim. Podíamos pensar num programa assim a sério com um especialista em mitos.
Então, mais uma vez recordo a todos os ouvintes que este programa não é sobre mitos, é um programa, é tema livre, não é? Por acaso estamos aí nessa direção, não há mal algum. Hugo Marrafas e cães.
Alô, boa noite, prova oral. Pá, dizem que se puxarmos os dois indicadores enquanto o cão está a fazer o número 2, ele não o consegue fazer. Pá, fica este mito, desmistifiquem-se, faz favor. Obrigado, boa noite.
Esta nunca tinha ouvido.
Também,
nunca tinha ouvido esta. Se estiver a fazer o número 2, eu dava tudo para este mito ser verdadeiro. Não sei, vamos experimentar um dia. André Simões deixa uma pergunta. Agora sim, eu penso que era o André Simões que há pouco queria fazer aquela pergunta séria. Não era? Pergunta séria. Vamos ver.
Olá, Fernando. E olá, Diana. Imaginando que a prova oral acaba nesta sexta-feira, quais são as pessoas que vocês gostariam de entrevistar até lá? Famosas ou não? Pessoas que são impossíveis de convidar? Pessoas que já vos disseram não? Seriam obrigadas a aparecer?
Quem avança?
Eu, Lobo Antunes.
Também. E pensei em Lobo Antunes. Miguel Esteves Cardoso.
David Lynch?
A sério?
Por que não?
António Costa.
Pedro Almodóvar.
Já acabou. Já é sexta. Pedro Almodóvar, sexta-feira. Até sexta, disse o ouvinte. Se a prova oral acabasse esta sexta,
okay.
Nós
queríamos
Lobo Antunes,
contas.
Miguel Esteves Cardoso, António Costa e Pedro Almodóvar. Nenhuma mulher, já viste?
Charlize Theron.
Lembra-me agora
dela. Já agora, uma mulher que nós podíamos entrevistar outra vez era esta nossa convidada.
O Movimento Vamos Embebedar Alice Vieira está em marcha.
Eu gosto de tudo, mas nunca consigo embebedar-me.
Depois da Ordem de Mérito em 2020... O maior desafio da sua vida.
Acabei a champanhada e houve uns amigos que disseram assim: vem aqui beber um gin tónico. Eu fui e vi um gin tónico. E fiquei sempre na mesma.
Em breve, a prova oral a caminho da Ericeira para uma missão que Alice Vieira diz ser impossível.
Faço do melhor, a melhor viagem, o melhor roteiro de todos os bares que há na Ericeira.
Prova oral, um programa de missão.
Vão ver e vê-nos, sei lá, caído bêbados numa festa, todos nus noutra.
Vocês talvez não saibam, mas a Alice Vieira envia em média 100 postais por mês.
E ocupa-lhe bastante tempo do seu dia-a-dia.
E eu sou uma das pessoas que recebe os postais da Alice Vieira. E a Alice Vieira já descobriu, entretanto, a internet. E, no entanto, continua a enviar esses mesmos postais. E, de facto, são especiais.
Guardas, imagino que os guardes. Tenhas lá guardado numa gaveta.
Sim.
O que é que ela te escreveu?
Escreve-me de sítios.
Mas dizes, és muito bonito, gosto muito e tenho saudades tuas, netinho.
Sim, ela mente muito. E a verdade é que envia. Mas quem recebeu mais postais da Alice Vieira, acho eu, em toda a sua vida, terá sido Júlio Isidro.
E o Júlio Isidro, quando não recebe, quando está algum tempo sem receber, vai queixar-se.
Liga-lhe.
Então, e o meu postalinho? Ela contou também.
Muito bem.
É um mito urbano.
Olha, Luís Campos diz que não é fã de aranhas, mas que é fã de alguém muito especial. Queres saber quem é?
Quero.
Vamos saber quem é esta pessoa que Luís Campos fala tão bem. Vamos ver. Estão preparados, ouvintes? Aqui vai.
Olá, boa noite. Quer dizer um olá a toda a gente primeiro. O mito que eu estou sempre a ouvir é o mito de pessoas a inventar mitos. E já agora, quero agradecer pela desconstrução do mito das 8 aranhas que um gajo come à noite. Porque isso para mim já me safou aqui de umas noites mais pesadas. De resto, quero só dizer, Diana, um beijinho. Continua a trabalhar bem, tu és a maior.
Sabes o que é que me pareceu? O que é que a voz do Luís Campos te pareceu?
A voz do Luís Campos? Pareceu-me quem? A voz
de
Luís Campos.
Não,
de quem?
Do João Miguel Tavares.
Ah, sim!
Não é igual?
Sim. Não é a voz, é a fala.
Sim, sim, mas espera aí, agora reparem agora.
Olá, boa noite, quer dizer um olá a toda a gente primeiro. O mito que eu estou sempre a ouvir.
Não é parecido.
É a fala.
É a fala.
Sim. É o R. Obrigada, Luís, um beijinho. Também és o maior.
Ouvintes da Provaral, nós também precisamos de ideias, muitas ideias, para aquilo que nós vamos fazer. Que vai acontecer na Iriçara, não é? Nós precisamos de ideias para embebedar a Alice Vieira. E.
Olha, há uma história que não é mito urbano.
Ela diz que isto não é mito urbano, que nunca ninguém conseguiu. E nós,
não, mas sabes como
um
é
programa que... desta dimensão tem que conseguir, não é?
Há uma moda que começou em Londres ou em Berlim para, entre jovens que se queriam embedar muito rápido. Sabes como é que faziam?
Não.
Punham um tampão dentro de álcool e depois introduziam um tampão ou no ânus ou na vulva,
mas
conforme.
Penso que não vais fazer isso com a Alice Vieira.
Não, mas é uma forma de te embedares muito rápido e sem beberes álcool e sem ficares com o hálito de álcool. Não quero estar a dar ideias, mas foi descoberto em hospitais. Jovens em coma alcoólico e descobriram o tampão embebido em álcool.
Deve ser muito. Deve ser uma sensação muito boa, de facto. Marlene das Flores cozinha e explica o que cozinhou. A Marlene é, de resto, das nossas ouvintes que regularmente participa e que envia sempre. Em vídeo. Por isso é que já recebeu tantos livros nos últimos tempos e merece-os. E se calhar pode receber mais um. Marlene das Flores, explica aqui então porque é que cozinha.
Olá, sou Marlene das Flores. Mitos não me estou lembrando de nenhum, mas para o almoço fiz tortas de erva patinha e posso mostrá-las. Erva patinha é uma alga que se apanha em janeiro e fevereiro e depois fazemos assim tipo umas pataniscas. Estas foram feitas com farinha de milho, cebolinho, salsa e malaguita. E são muito boas. Beijinhos!
Bem, para as pessoas que não estavam a ver esta receita, ela estava a mostrá-la no vídeo que nos enviou. Esta há vantagens que há em enviar um vídeo. Por isso é que nós pedimos tanto. Percebem, ouvintes? Já agora, queremos também fazer uma pergunta aos ouvintes, que é esta. O que é que gostavam de receber este Natal? Digam-nos, qual a prenda que gostavam mesmo de receber este
tu
Natal?
Sabes o que é que gostavas de receber este Natal?
Eu não sei. O que é que gostava de receber este Natal?
Uma bimbi.
Não.
Não? Não. Tu gostas de cozinhar, não é? Gostas do tempo que a cozinha demora.
O que é que gostas de receber no Natal? Gosto de receber perfumes. Gosto de receber perfumes no Natal. Bons vinhos. Gosto
vinhos,
de receber.
Vinhos, sim. Pijama. Eu gosto de receber pijamas quentinhos. Sim.
Por exemplo, os pijamas normalmente são oferecidos pelas mães, não é? As mães oferecem pijamas. E eu gosto que seja sempre a minha mãe a oferecer-me um pijama.
Tenho uma tia que me dá sempre pijama. Sempre. Eu gosto muito.
O Martim Brando diz que me apoia. Mas com o quê? Espera aí.
Boa tarde para o Baral. Alvin, uma coisa que não é mito foi o apoio que sempre deste à música nacional.
É verdade.
Para quando, João, não, no teu programa?
abraço.
Quem? O João?
O João não.
Ah.
Por acaso nós não trazemos muitos artistas musicais a este programa. De vez em quando trazemos, mas não é bem o ADN deste programa.
Mas amanhã temos.
Calma, amanhã, curiosamente, temos, sim.
Calma, mas olha, o João, não.
O João Pedro diz que tem um amigo que me imita. Como assim?
Olá, boa noite. Boa noite, Alvin. Boa noite, Diana.
Olá.
Pá, tenho a dizer que estou mesmo feliz por ser tema livre, mas estou mesmo triste por não me ter lembrado disto antes, por não saber disto antes, porque ainda para mais agora que estão a falar de vozes iguais, pá, um dos meus melhores amigos ao telefone é exatamente igual ao Alvin. A coisa que eu mais gostava era que ele ligasse para aí e falassem com ele, porque para quem está a ouvir em casa, são dois Alvins, pá, é mesmo incrível.
Arranja lá um
Temos de combinar isso um dia e fazer acontecer. Obrigado, boa noite.
Mas como é que isso é possível?
Estou super curiosa. Já viste um dia que não possas virar para a prova oral? Mandas o teu sósia vocal.
E a pessoa substitui-me?
Claro. Tem que ter o teu entusiasmo, que é difícil, mas já ter a voz parecida.
Na verdade, cada vez mais se fala das deepfakes que podem imitar com precisão uma voz. E isso pode significar o fim de algumas vozes. Ou então pode também isto eternizá-las, não é?
É verdade.
Se vozes na rádio que não têm muita personalidade são facilmente imitáveis.
Há quem congele óvulos. Podes congelar a tua voz. Um dia continuares cá, sempre. Mesmo quando não estiveres cá.
As pessoas iam adorar isso, não é?
Acho que sim. Imortalizar-te.
Acham que sim? Ouvintes da Provaral gostavam disso? Vou já gravar para ficar...
Robô Alvin.
Robô Alvin. Outro dia falamos aqui também de casas inteligentes. É um assunto que nós também queremos ouvir falar aqui os nossos ouvintes, que nos digam de que forma é que a sua casa já é inteligente. E não vale a vossa inteligência, não é? Nem o vulcano inteligente que foi, para todos os efeitos, o primeiro... utensílio que todos tivemos em casa em que se falava da inteligência de um esquentador.
Mas,
não é?
Por exemplo, uma pessoa que tenha um robô que limpa a casa, agora cada vez mais pessoas que têm, conta como uma casa inteligente?
É domótica. Não, é coisas que os nossos ouvintes já podem ter em casa e que podem contribuir para essa inteligência que nós procuramos. Sim, é verdade. Sim, sim. Ouvintes da Provaral, estamos a falar de muita coisa, já perceberam? Hoje o tema é livre, queremos a vossa opinião e queremos que nos digam o que é que pensam, podem dizer o que quiserem. Entretanto, ando aqui muito entretido à procura da música de Natal da Provaral, que este ano ainda não passamos uma única vez.
Mas temos aí disponível?
Uma música muito bonita. Sim, eu gostava muito de passar, confesso.
Estamos a ouvir os teus cliques assim há algum tempo. Mas
sim, mas esperem
lá. O que é que se passa aí?
O Cambuta tem aqui um truque para embebedar a Alice. Vamos ouvir, esperem aí. Cá está.
Olá, boa noite. Isto não é mito, é mesmo verdade. Quem quiser pode experimentar. Para ficar bêbado depressa, em jejum, beber uma Superbock natural... por uma palhinha. Ao fim de duas cervejas está a grog. Um abraço, boa noite, tchau.
Espera lá, isto não tem que ser Superbock. Pode ser à partida qualquer cerveja, não é? Porque sim, isso é um truque. Usei este truque no Brasil. Porquê? Porque a cerveja é bastante fraca no
Brasil. Então
beber
em jejum no Brasil?
Acho que não foi em jejum, mas...
com uma palhinha?
Sim, bebi a companhia para ver se aquilo realmente provocava algum efeito. Mas não foi assim, a grande solução, confesso. Entretanto, encontrei aqui uma prenda de Natal, mas é uma prenda de Natal que as pessoas não estão habituadas a ouvir. É uma música que nós fizemos há muitos anos, nós, Jimba, não é? E que nós rarissimamente passamos. Vamos passar só para perceberem como era. Pela primeira vez em muitos anos, a prenda de Natal feita pelo Jimba.
Apresentam uma prenda original. Ho, ho, ho!
Aqui está uma bela prenda, mas não é prenda qualquer. Ah. Não foi feita de encomenda, nem é prenda de aluguel. Ah. É uma prenda original, vem no nosso coração. Ah. Para quem ouve a prova oral, com prazer e devoção.
A verdade é que esta canção foi feita pelo Jimba há muitos anos, mas a verdade é que o hino que ficou para sempre neste programa de Natal e que passamos todos os anos é este. Este é o tema oficial de Natal deste programa.
E falta
programa.
Um mês para fazer a árvore de Natal. Normalmente faz-se a 8 de dezembro. Estamos em 8 de novembro. Está aqui um ambiente um bocado precoce.
E agora, os ouvintes, sabes o que é que eu acho? Há pouco estávamos a falar de mitos, não é? De repente, os ouvintes querem falar sobre Natal e sobre perguntas, perguntas que tenham a ver com o Natal. João Nogueira, que já trabalhou neste programa, envia uma mensagem. Esperem lá.
Pijama.
Boa noite, prova oral. Eu gostava de receber um presente do Fernando Alvim. Pá, qualquer coisa serve. Um livro não, algo diferente. Alvim, que prenda me darias a mim?
Não faço ideia, João. Não,
o que é que gostas de oferecer às pessoas?
Coisas originais.
Uhum, é verdade.
Sim.
Já uma das prendas mais fixas que eu já recebi foi o seu que me deste.
É verdade. E eu acho que tenho alguma criatividade. E essa criatividade faz com que não gastemos muito dinheiro.
Pois é.
Porque é original, é criativo. E há ali um enredo. O Tony quer receber algo original também. O que é que se passa?
Olá, Alvim. Olá, Diana. Este Natal quer receber lenha. Muita lenha. Pilhas de lenha para queimar na lareira. Eu vivo no Algarve, não preciso de lareiras, mas passo no Natal na zona oeste, na zona fria, noites geladas, e eu gosto é de queimar lenha. Eu quero queimar lenha, pá! Um abraço.
Também gosto de lareiras, caro ouvinte.
É verdade. Já agora deixem-me dizer que há aqui uma coisa que está a acontecer neste programa, que é de repente, ao mesmo tempo quase, a não ser que estejam juntos, será?
Quem?
Duas crianças. Uma é a Sofia de 10 anos e outra é o Filipe de 11, que pede-me uma prenda a mim. Peraí, como é que vamos fazer isto?
Vais vestido Pai Natal este ano.
Espera lá, vamos ver o que é que diz a Sofia de 10 anos.
Olá para a Vora. Eu sou a Sofia, tenho 10 anos e venho do Porto. Há bocado estavam a falar sobre o presente que gostavam de receber no Natal. Eu, pessoalmente, gostava de receber um telemóvel, porque eu acho que é muito fixe e sinto muita falta dele. Beijinhos!
Olha, eu tive o meu primeiro telemóvel aos 10 anos. Quando fui para o 5º ano.
Sim.
E tu?
Tive o meu primeiro telemóvel quando tinha 20. Até
quando
então,
tinhas 20,
até então não existiam.
Qual
telemóveis.
Era? O meu foi Nokia 3310.
Portanto, eu faço, eu balizo isto por aquilo que eu tive. Portanto, eu nunca poderia oferecer um telemóvel à Sofia porque eu só tive aos 20 anos.
Mas ouve lá, aos 10 vais para o 5º ano e tens de comunicar com os teus pais. É por não, isso que os pais oferecem.
Não, não, não. Não concordo.
Todas as minhas amigas
acho que as pessoas só deviam receber um telemóvel aos 20 anos.
Coitado dos adolescentes viciados em Instagram e Twitter.
Sim, mas já tivemos aqui o Daniel Sampaio a dizer que as novas tecnologias podem estar a provocar danos irreversíveis nas mentes das nossas crianças.
Há muita coisa que provoca danos.
Mais do que o álcool?
Mas as crianças não bebem álcool, que eu saiba.
Algumas?
Algumas.
Filipe, de 11 anos, também pede-me uma prenda. De repente tem as crianças aqui a pedir prendas. Espera aí, será que é a mesma pessoa? Vamos ver.
Olá, boa noite, eu chamo Filipe. Tenho 11 anos. E para a minha prenda de Natal eu gostava de receber um microfone, porque ia melhorar muito a qualidade dos meus vídeos e das minhas lives. Eu tento ser mais ou menos famoso e ali jogar um pouco melhor, ia melhorar muito. Gostava de receber isso. Obrigado e boa noite. Beijinhos, by the way.
Cá está, um microfone e um telemóvel. É isto
deve ser
que
um,
as nossas crianças pedem.
Uma figura conhecida no Twitch.
Mas eu senti que temos aqui influencer. Não sei disto.
Eu também senti, voz de profissional já.
Qual é que será vontade. A criança que tem mais seguidores em Portugal?
Criança com mais seguidores em Portugal. Lembras-te daquele rapaz que nós entrevistámos uma vez?
Quem?
Foi, acho que era, cozinhava bem. E também fazia jogos online.
Já sei. Como é que ele se chamava? Do Masterchef.
Mas o Masterchef também era uma criança.
Pois é, e essa criança, curiosamente, falei várias vezes com a mãe. Esteve quase a vir este programa. Mas depois acabou por não vir. Como é que se chamava?
Pedro Jorge.
Era o Pedro Jorge. Pois era. Era o Pedro Jorge.
Temos aqui um auxiliar de memória.
O Pedro Jorge tinha muita personalidade.
Pois sim, é verdade. E muita vontade a falar também. Mas olha, eu acho que as crianças mais famosas em Portugal devem ser os filhos da Carolina de Landes. Toda a gente sabe quem são, os nomes, porque ela partilha muito.
Eu não sei, por exemplo.
Fotografias, não?
Quantos filhos é que tem a Carolina?
Tem 3.
3 filhos?
Sim, acho que ela deu um grande contributo para a natalidade deste país.
Muitos parabéns.
Embora a natalidade esteja a descer, não sei se tens visto as notícias, o país está a ficar cada vez mais envelhecido.
Então,
devias pensar nisso, estás sempre a dizer que vais ser pai e não vejo nada, queres nem ser tia.
O que é que tu tens feito também, Diana?
Eu vou ser, mas só daqui a 5 anos. 4 anos, talvez. E tu, é quando? Já tens uma data?
É no próximo ano.
É no próximo ano?
Vou ter gêmeos.
Então é a prenda que os ouvintes se podem pedir. Um filho. Tens que deixar cá.
Não quero que os ouvintes peçam isso.
Tens que deixar continuidade no mundo. Seria uma pena não o fazer.
Eu não tenho justamente para privar o mundo disso. Acho que não é bom eu deixar continuidade. Deixem-me só colocar aqui o Simão. O que é que se está a fazer neste programa? O Simão, de 3 anos, canta o jingle da Provaral. É o nosso momento bereré. Vamos lá.
Provaral, pela face. Provaral, pela face. Pega no telefone, bora lá mais um. Pega no rapido, é bufação, não. 9, 6, 7, 8. 9, 6, 7, 2. 9, 6, 7, 2.
Estou a gostar imenso.
Outra parte. Manda lá.
Manda lá o vídeo.
Manda lá o vídeo, muito bom. Imagina o teu filho a dizer o jingle da Provaral.
Já viram isto? Temos a audiência da Provaral. Quer-se renovada? Sim.
Também
porque,
acho
senão,
que sim.
Isto vai-nos acontecer um dia o que aconteceu à Renascença. Que é, temos que renovar, senão os nossos
futuros são as crianças.
Não é?
Participem.
O Tiago, espera lá, o Tiago Barroso.
Aí está ele.
Está de volta e... Bem, isto é surpreendente porque não tivemos ainda nenhum relato do nosso Pedro, relatador desportivo, e Tiago Barroso, na verdade, está a chegar-se à frente.
Isto pode está a ganhar aqui, espaço.
Está a ganhar espaço neste programa. O que é que dirá então o Tiago Barroso?
Boa tarde,
ouvintes da Prova Oral. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Diana. É sempre um prazer ouvir estas duas grandes vozes da Rádio Nacional. Aqui vos lanço um desafio, um jogo Prova Oral, acompanhado pelos dois relatadores. Cada finta, cada drible, cada corrida, cada desmarcação, cada golo do Fernando Alvim. Vamos a isso, Prova Oral.
Isto é uma boa ideia. Atenção que já fizemos algo de muito similar há muitos anos. Foi na Praia de Carcavelos. Ficou aí conhecido o nosso guarda-redes, que é, é o João Nogueira, que participa habitualmente neste programa, e que ficou conhecido como o Michel Perdomo, porque na altura o Michel Perdomo era de facto o guarda-redes do Benfica, e ele defendeu tudo o que era possível nesse jogo memorável. Que nós... Eu parti um dedo nesse jogo, mas marquei golo ao partir do dedo.
Foi um jogo marcante.
Foi um jogo muito...
Especialmente para a tua mão.
Sim. Temos aqui o Emanuel Rolling, que quer deixar um desafio. Tenho tanto medo disto. Vamos lá. Vamos ver que desafio é este.
Boa noite, Alvim. Pá, como foste tu, o grande responsável por descobrir quem era o homem por trás do macaco Adriano, deixa aqui uma sugestão. Se tu te lembras dos anos 80, do grande mítico jogo que era o Paradise Café, conseguir encontrar que é o mítico da mata que programou o Paradise Café. Isso é que era uma das maiores descobertas em Portugal. Um abraço.
O Paradise Café era um jogo que era maldito. Não era um jogo maldito, mas que... Enfim, vocês não sabem o que é, pois não.
Eu não faço ideia.
Não imaginas, nunca ouviste.
Conta lá. Aposto que há mais pessoas que não sabem.
Era um jogo... Foi no início de tudo. E era um jogo que era um tanto quanto alternativo. E se tu perdesses, basicamente acabavas sodomizado nesse jogo. Havia um famoso personagem, que era o Reinaldo. E quando o Reinaldo entrava, as coisas complicavam-se. É incrível, mas esse jogo existia e há toda uma geração que o conhece. Quem é que não se...
A minha geração?
Quem é que não se recorda do Paradise Café? Qual era o jogo da tua geração?
Na televisão era o Hugo, para cima e para baixo, na televisão. Nos telemóveis era o Snake 2, quando havia o Nokia 3310. Temos o Puzzle Bubble também. Temos o Sims. Se fores para um rapazinho, talvez o meu irmão jogava FIFA, PES.
Então, e quem é que marcou, sei lá...
Sonic, eu adorava o Sonic, até para rapazes e raparigas, pelo menos na minha altura.
Então
já
o que é que ouvias? Qual era a tua boys band?
Boys band, então, sim, os Backstreet Boys.
Eram?
Sim. Backstreet, back, alright.
Então,
e as Spice Girls?
Não, e nacionais?
Nacionais, já não achava fixe, mas havia os de Arrasar e os Excesso.
Havia os de Arrasar.
Olha, os Desert ainda cantei algumas músicas.
Até os Millennium.
Eu tinha um CD, por acaso ofereceram-me.
Então, desses três.
Os Anjos, por exemplo. É uma boys band. Os Anjos fizeram muito sucesso. Então, ainda fazem.
Não sei se podemos. Será que podemos meter no mesmo saco os Anjos com uma
boys band? Sim, boys band são boys e é uma band. Boys
não, mas
band.
Eram só dois, não é?
Sim, mas fazem uma band e são rapazes. A partir de dois, acho que. Mas sim, também está associado a quatro, pelo menos, não é?
Os Anjos, antes de chamarem Anjos, chamavam-se
Sétimo
irmãos.
Céu.
Não. Chamavam-se irmãos Rosado.
É.
Eram os irmãos Rosado.
Ok.
É Sérgio e Nelson Rosado.
Eles ainda continuam no ativo.
Sim, continuam. E agora estão a jogar muito paddle.
Pois é.
Sandra Maciel pede bilhetes. Mas para quê?
Olá, para agora, algo à noite. Eu gostava de receber um bilhete para ir ver o Camané ou a Ana Moura em Braga. Gostava de ir a Braga assistir a um concerto deles. Tenho uma curiosidade. Já alguma vez, como é que vocês fazem a escolha dos vossos convidados? Qual é o
critério?
Estou curiosíssima para ouvir amanhã o Camané. Mas gostava de saber também qual é o vosso critério. Obrigada.
Conta lá, Alvin.
É pessoal, mas vai de encontrar aquilo que nós achamos que é... Que é o ADN do programa.
Qual é o ADN do programa?
São assim programas que sejam transversais, neste caso temas. E é isso que nós fazemos. E o Camané já é um tema transversal.
Pois é, animal, mais do que transversal.
É? O Camané, que vai ser nosso convidado amanhã.
Olha.
Há 6, 7 anos que não gravava um disco.
Tinha gravado um disco quando saí da tropa.
Há 6, 7 anos que não vinha à Prova Oral.
Não faço a mínima ideia.
Mas esse tempo acabou. E Camané vem explicar o que fez nesses 6, 7 anos.
Fui ontem ver um trem desmantelado à quinta do Zé Grande, em Odivela.
Horas vazias. Esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
Que flor se abre no peito, minha voz amanheceu.
Olha, a grande coincidência. Estava aqui a mexer no jornal Nascer do Sol, que tem uma secção de frases e que destaca uma frase do Camané numa entrevista ao Expresso no dia 30 de outubro, que diz: quando nos exibimos, perdemos o lado espontâneo, a verdade e a honestidade. Temos de correr o risco de não sobressair. Achas que...
Eu acho que Camané...
é sóbrio, sim, não é? Discreto.
Sim, é muito discreto e eu acho que até é tímido. Uhum. Fico sempre a pensar como é que as pessoas tímidas...
Mais reservado.
Conseguem depois subir a um palco e vencerem porque... essa timidez.
Acho
não é incrível?
O segredo dele é a profundidade que ele tem. Tanto nas entrevistas como em cima do palco.
É verdade, gosto muito de Camané. Deixem-me colocar aqui uma eu queria colocar aqui uma mensagem que estava agora mesmo e perdia.
Fugiu-te.
Apaguei a mensagem. Não é possível. Era do Luís Nogueira, que quer voltar a cantar. Que ninguém cale o Luís Nogueira.
Boa tarde, Proboral, mano. Alvin, só quero apresentar o meu protesto aí para com esse ouvinte que quer lenha, muita lenha para queimar, entendes? Lenha vem das árvores, mano. As árvores são filhas da mãe terra, mano. Não matem as árvores. Façam amor, façam festinhas com as vossas árvores, falem com as árvores, elas entendem-nos, mano. Assim como os unicórnios, estás a ver, Alvin? Porque só com amor. Já agora, queres-me ouvir a música nova? Oh, we are saying.
Temos aqui um descendente da Floribela.
Não
que fala,
sei,
com
não sei que, não sei o que posso dizer depois desta intervenção do Luís Nogueira, também um ouvinte clássico deste programa. Quero dizer que estamos a acabar esta prova oral com tema livre. Falamos de tudo um pouco. Acho que foi até bastante terapêutico. É assim que nós encaramos cada tema livre, como uma terapia. Verdade? Para mim, para ti, Diana, e para todos aqueles que nos estão a ouvir. Amanhã, importante, vamos ter o Camané e temos aqui a prima. A prima do Camané.
Olá, Prova Oral, boa noite. Eu sou a Raquel.
E eu sou o Santiago e somos primos do Camané. Pai, e infinitos graus.
Mas somos. Ele não sabe, mas nós somos. A minha Sim. prima Palmira confirma. Boa noite.
Esperem lá, se vocês são mesmo...
infinitos graus.
Espera aí, se são primos em infinitos graus do Camané, amanhã tenho que lhe enviar uma mensagem. Até porque, e isso era um costume que eu gostava de implementar neste programa, a partir do momento em que acaba o programa, como está a acontecer, os ouvintes já podem participar, deixando uma mensagem, adiantando serviço para amanhã. Reparem, podem já deixar uma mensagem para o Camané. E agora, quem é que vamos oferecer este livro? Quem é que gostamos, Diana?
Olha, eu gostei muito do rapazinho de 11 anos que já tem uma carreira a fazer lives. Eu não percebi bem se os lives dele são...
Estava do microfone,
são...
não era?
Exatamente.
Então vamos oferecer um livro. Não
temos
é?
Um micro.
Tem idade para começar a ler.
Sim. Os micros do estúdio não conseguimos arrancar, mas o livro, se calhar, conseguimos
Sim.
enviar.
Vamos oferecer para o nosso miúdo influencer.
Uhum.
Acho que merece. Portanto, ele ganha o livro que se chama Dicionário do Calão do Norte, um livro maravilhoso do João Carlos Brito, que era para ser o nosso convidado, mas infelizmente não pode vir. E, portanto, nós amanhã estamos de volta com o Camané.
Estou ansiosa.
Até amanhã. Já a seguir temos Rui Estevão.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.